Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos vivenciar o que aconteceu por nós no Gólgota. Nós não apenas cantamos sobre isso, nós experimentamos o que o Gólgota significa para uma pessoa que crê no que aconteceu lá. A fé é sempre a condição prévia para que Deus possa fazer em nossas vidas o que Ele já fez. Isso é muito, muito importante. A fé é um pré-requisito para tudo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O irmão fez a seguinte observação enquanto orávamos juntos, e ele disse: toda a vida de fé é uma preparação para a hora final, para o momento em que passamos do crer para o ver. Eu creio que isso ontem à noite também entendemos assim, dessa pregação sincera que ouvimos. Hoje eu vou traduzir a última parte disso, não é muito longa, e hoje à tarde, então, uma pregação inteira que durará cerca de 40 minutos para que todos nós possamos levar uma boa dose junto para casa. Eu sei do valor da palavra de Deus. Eu creio que vocês também. Eu creio que a palavra de Deus se tornou preciosa e valiosa para nós. Certamente, nós constatamos o que o irmão Branham quis dizer, o que se tratou para ele: não apenas servir, mas servir a Deus. Não apenas pregar, mas pregar aquilo, o que Deus tem a dizer ao seu povo. É pregado muito e em toda parte, mas Deus teve os seus servos cedo e tarde, a quem ele comissionou diretamente, a quem ele inspirou, a quem ele pôde enviar, que falavam com direito no seu nome, sim, que podiam até dizer: assim diz o Senhor. Houve tais servos, e me veio o pensamento na palavra que o irmão Russo leu ontem à noite, foi 1 Timóteo 1, quando Paulo disse: de mim, ou a mim, em mim Deus quis dar um exemplo para mostrar a grande paciência e bênção que preparou para os seus. Hoje de manhã, depois de acordar, eu pensei nisso. Deus nos deu, nessa geração, um exemplo da sua graça, do seu poder salvador, um exemplo de como se tornar crente, um exemplo de uma proclamação crente, proclamação bíblica e tudo o que faz parte. Podemos dizer com razão: o irmão Branham foi um exemplo dado por Deus, um modelo para nos mostrar o que foi preparado para nós. Mas não devemos admirar o modelo ou mesmo praticar idolatria com ele, como acontece. Deve nos estimular a dizer ao Senhor: o que tu pôde fazer em um, tu pode fazer em todos. Aqui estamos nós. Faze-nos bem segundo a tua graça. Isso é o que Deus quer alcançar com isso. E eu creio que essas reuniões devem servir, podem servir para que cheguemos a esse ponto, até que possamos ver na fé o que nós ouvimos e o que nos foi prometido. Que em todos nós surja um tal grande desejo pela revelação da força de Deus, um desejo de que a natureza de Jesus se revele em nós e por meio de nós, para que as pessoas sejam abordadas, salvas e acrescentadas. Também pensei sobre isso de manhã, sobre o que Deus tinha planejado para a humanidade. Ele queria ter comunhão conosco, e quando isso foi interrompido no Jardim do Éden, ele imediatamente teve um plano para trazer a humanidade de volta à comunhão com Ele. Ele derramou lá o sangue dos cordeiros para poder vestir os primeiros homens com peles. Com isso, ele já indicou de que maneira a salvação, a reconciliação e a comunhão com ele seriam restauradas. Há um fim na carta aos Coríntios, creio eu, onde Paulo escreveu as últimas palavras à congregação, qual seja da comunhão do Espírito Santo. Aqui está, em 2 Coríntios 13, versículo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Isso não é uma doxologia, isso não é algo que deva ser dito no final de cada culto, mas o desejo de um homem de Deus de que assim seja na vida dos crentes, que a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo é uma comunhão sobrenatural, divina, que une os crentes, uma comunhão entre aqueles que foram reconciliados com Deus. Nós não somos uma associação, nós somos a congregação do Deus vivo. Quando encontramos paz com Deus e vivenciamos a graça de Deus e provamos o amor de Deus por meio da salvação e do perdão, então somos transportados para a comunhão do Espírito. Paulo escreve em outro lugar: se há uma exortação, se há algum consolo, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum amor, então que a minha alegria seja completa, que tenhais um só pensamento. Versículos como esses não estão aí, como já disse, para serem pronunciados com os lábios no fim. Estão aí para que os vivenciemos, para que se torne uma parte integrante da nossa existência de crentes, para que a graça reine como graça em nossas vidas, e a graça ou misericórdia se gloria contra o juízo, sim, triunfa sobre o juízo. E Deus diz: a quem eu tiver misericórdia, a esse terei misericórdia. Justamente esse Moisés, a quem isso foi dito, ele teve uma vivência especial. Isso é relatado em Êxodo 33, lá está no versículo 11: mas o Senhor falava com Moisés face a face, como alguém fala com seu amigo. Quem pode crer nisso? Eu posso crer. Não apenas porque está escrito. Deus é um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus que pode falar, que pode escrever. Um Deus que é uma pessoa, não é uma coisa assim vaga, mas Deus, o Senhor, é uma pessoa. Ele criou os seres humanos à sua imagem. Ele falou aos profetas e se revelou a eles repetidas vezes. E quando ele se tornou ser humano em Jesus Cristo como Emmanuel, ele caminhou no nosso meio. Isto é, aqui na terra. Mas como é bom quando lemos um versículo como esse, e quão bom é quando então surge um desejo em nós: ó Senhor, não te cales mais adiante, comece a te revelar. Quantos esperam que coisas sobrenaturais e maravilhosas aconteçam entre o povo de Deus? Quantos ainda contam com isso? Naturalmente, se olhamos para o visível, podemos nos sentir desanimados, mas se olharmos para os muitos testemunhos, e como está escrito, estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, de pessoas que realmente vivenciaram a Deus, que ouviram a sua voz, que tiveram comunhão com Ele. Também nós precisamos de tal comunhão, uma comunhão do Espírito, uma comunhão divina íntima com o Senhor e uns com os outros. Mas o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Vocês sabem que cremos que Deus fala conosco por meio de sua palavra. Ele a torna viva. Ela é poderosa. Ela age em nós. Mas quão bom seria se, além disso, pudéssemos vivenciar coisas sobrenaturais com Deus. Isso fortalece nossa fé. Isso nos dá novo ânimo, mesmo que já cremos. E, no entanto, essas coisas foram e ainda hoje são um fortalecimento, um consolo, um revigoramento para todos nós. Eu leio ainda no versículo 18, quando Moisés pediu, Êxodo 33, a partir do versículo 18, quando Moisés pediu, deixa-me ver a tua glória. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha beleza diante dos teus olhos e proclamarei o nome do Senhor diante de ti em alta voz, e qual seja que concedo graça a quem concedo graça e misericórdia a quem eu mostro misericórdia. Então acrescentou, não podes ver a minha face, porque nenhum ser humano que me vê pode permanecer vivo. Mas o Senhor continuou, veja, há um lugar ao meu lado, lá você pode ficar sobre a rocha. Quando eu passar na minha glória, colocarei você na cavidade da rocha e colocarei minha mão sobre você para protegê-lo até que eu tenha passado. Quando eu retirar a minha mão, você verá as minhas costas, mas a minha face não pode ser vista. Assim foi no Antigo Testamento. Deus tinha virado as costas para a humanidade, separado dele pelo pecado. Havia uma parede de separação. O Novo Testamento é diferente. Ele voltou-se a nós, o seu rosto. E Paulo escreve em 2 Coríntios 4 que a glória de Deus resplandece no rosto de Cristo. Talvez eu leia agora 2 Coríntios capítulo 4. Vocês podem ler alguns versículos, eu vou ler apenas o versículo 6. Pois Deus, que ordenou, das trevas brilhe a luz, é Ele quem fez brilhar em nossos corações a luz para que resplandeça o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus tem um rosto. Ele tem mãos e pés, como eu já disse. Ele é uma pessoa. Não um pensamento vago, não uma invenção, um Deus pessoal que se revelou a você e a mim pessoalmente em Cristo. Ele pôde dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Aqui lemos, se eu retirar a minha mão, verás as minhas costas, mas a minha face não pode ser vista. Então pensamos na maravilhosa promessa no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Eles verão a Deus. E Jó disse, mesmo que o meu corpo esteja destruído, eu verei Deus. Essa é a esperança dos redimidos. E quem tem essa esperança em si, não será envergonhado. Havia outra palavra em Gálatas 1, versículo 13, que me chamou a atenção em relação à palavra lida ontem à noite. Aqui, Paulo escreve, Gálatas 1, versículo 13, vós ouvistes, de fato, da minha conduta anterior no judaísmo, que eu perseguia intensamente a congregação de Deus e procurava destruí-la, e que, no zelo pelo judaísmo, eu excedi muitos dos meus contemporâneos do meu povo, sendo extremamente zeloso pelas tradições que recebi dos nossos pais. Ele era zeloso segundo a maneira judaica, sem ter iluminação sobre o que Deus já havia feito justamente. Tratava-se de tradições. E aí nosso Senhor diz em Marcos 7:7, vós invalidaste a palavra de Deus e em seu lugar estabelecestes tradições. Em vão eles me adoram. Então está no versículo 15, mas quando foi do agrado daquele que me separou desde o ventre e me chamou pela sua graça revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios a salvação que vem dele, não me voltei imediatamente para homens de carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os meus antecessores no apostolado. Não, eu fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. Deus tem o seu caminho com os seus. Se fomos destinados por Ele para contemplar a glória, então chegará o dia em que o encontraremos e o vivenciaremos. Mas ouçam mais uma vez a frase, que significa muito, muito. Mas quando foi do agrado daquele que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou por sua graça revelar seu filho em mim. Tem que haver uma revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em nossa vida. Não apenas as palavras, a natureza e a vida de Jesus têm que ser reveladas. Assim como em Jesus a vida de Deus foi revelada, assim também em nós, que nos tornamos crentes, a vida e a natureza de Jesus Cristo têm que se tornar revelados, porque Ele agradou revelar seu Filho em mim. Nós poderíamos continuar em Gálatas 3, que é, na verdade, uma das passagens mais importantes para todos aqueles que se tornaram crentes e desejam ter parte no arrebatamento, que querem ver o Senhor. Aqui está em Colossenses 3, versículo 4. Quando Cristo, nossa vida, for manifestado, então sereis vós também manifestados com Ele em glória. Somente quando Cristo se manifestar em nossa vida, então nós também seremos manifestos com Ele em glória. Se ele não puder se manifestar em nossa vida, se ele não puder viver sua vida por meio de nós, se isso não vier à tona, então podemos ser crentes, mas certamente não estaremos presentes na primeira ressurreição. Mas também somos gratos que Deus, em sua grande bondade e misericórdia, ainda tem caminhos e meios. Quem não pertence às prudentes pertencerá às nécias. E quem não pertence a esses dois grupos ainda terá, no fim, mesmo assim, a chance de ser salvo se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Pois assim cada um pode ler em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que no juízo final, todos aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida, sim, no livro da vida, estes foram lançados no lago de fogo, a segunda morte. Mas todos aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida entraram na vida eterna. Como já foi dito, Deus cuida de todos, pelo menos de três grupos das nações. Para aqueles que têm parte na primeira ressurreição, que podem estar presentes como noiva e entrar com o noivo na glória, então com aqueles que foram imprudentes, nécios, mas entregaram suas vidas e entrarão no milênio, eles também não estão perdidos, apenas não puderam ter parte no arrebatamento. E então, bem no fim, onde vocês querem estar? Em que grupo vocês querem estar? Eu creio que nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra da promessa. Nós nos reunimos aqui para sermos preparados para o glorioso dia do retorno de Jesus Cristo. Não chegamos aqui para contar que seremos aceitos no juízo final porque nossos nomes estão no livro da vida. Não, nós chegamos aqui para sermos preparados para a primeira ressurreição. Quem quer participar, esse é o alvo de todos nós. Amém. Louvado seja Deus. Venha o que vier e o que deve vir. Se cremos na palavra da promessa divina, nós compreendemos que nossos nomes não estão apenas no livro da vida, mas no livro do Cordeiro abatido. Ainda não falamos muito sobre isso, mas essa é a grande diferença. Uns estão escritos no livro do Cordeiro abatido e os outros no livro da vida. Bem-aventurados aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, que de coração, e não apenas com os lábios, que de coração entregaram sua própria vida para que a vida divina se manifeste, se possa manifestar em nós. Eu creio que o tempo está muito próximo e eu gostaria, na verdade, esperar até o fim do ano, mas eu tenho a impressão de que estamos muito perto das coisas que Deus prometeu fazer. Como vocês sabem, nos últimos anos escrevi e disse que o ano de 77 chegaria e passaria. E as pessoas ficaram iradas comigo por causa disso. Se confirmou como verdadeiro. Eu indiquei outros anos, eles virão e passarão. Também o ano de 1987. Mas se alguém hoje me perguntasse, você se atreveria a escrever que o ano de 1988 vai chegar e vai passar? Chegar sim, passar só Deus sabe. Em todo caso, eu estou em grande expectativa. Eu não sou um profeta. E se fosse um, também não saberia quando seria o dia e a hora. Às vezes há irmãos que são muito queridos, eles chegam assim com muito tato e dizem: irmão Frank, você certamente sabe mais do que você quer dizer. Sim, às vezes eu desejaria saber mais do que eu quero dizer, do que tenho que dizer, mas como já enfatizei, mesmo o maior profeta não poderia, em relação a isso, dizer nada, porque ele não sabe. Se está escrito que nem mesmo o Filho e os anjos no céu não sabem, mas somente o Pai, então assim permanece para sempre. E com isso está feito. Mas nós vemos os sinais dos tempos e nós observamos o desenvolvimento em todas as áreas. E nós podemos erguer nossas cabeças porque sabemos que nossa redenção se aproxima. Eu gostaria de exortar a todos, convidar e pedir a todos, quando, se uma vez quisermos servir ao Senhor, vamos fazê-lo agora. Se quisermos alguma vez estar à disposição dele, então que seja agora. Se quisermos uma vez viver para ele, então que seja agora. Pois a fase final e aquilo que Deus prometeu fazer podem estar prestes a chegar. Eu conto com isso. Que Deus nos conceda isso a todos. Vamos cantar agora juntos, Somente Crê. Somente Crê. E então traduzirei a segunda parte. Somente Crê. Somente Crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Ó, somente crê. Cada um quer seguir no seu próprio caminho. Assim foi antigamente. Cada grupo tinha suas próprias ideias. Mas hoje não é essa a pergunta. Não é disso que estou falando, mas a pergunta que eu tenho para vocês é: o que vocês dizem que é? Vocês são os afetados, vocês são os visados. Quem é que anda de um lado para o outro pelas nações? Não é um ser humano, um homem não pode fazer isso. Quem é que fala, anuncia coisas e diz às pessoas na reunião quem elas são, de onde elas vêm e assim por diante? Homens e mulheres são trazidos para cá, estão morrendo. Quem é que fala com eles? Quando eu cheguei aqui hoje, eu vi alguém que há 3 semanas estava morrendo de câncer. Agora, plenamente curado. E eu perguntei a 3 médicos, e eles tiveram que confirmar que ela não tinha chance de sobreviver. 5 filhos em casa, na família. Minha mãe queria cuidar dela. E a mãe disse: Bill, ela nunca vai voltar para casa. E eu fui até lá onde ela estava, e o Senhor Jesus disse: Assim diz o Senhor. Se você for à congregação e prometer se deixar batizar no nome do Senhor Jesus Cristo e servir a Deus durante toda a sua vida, você pode ir para casa, qual seja saudável. E eu perguntei: você fará isso? E ela disse: o que você disser, eu farei. E as dores a deixaram imediatamente. 3 dias depois, ela estava em casa e os médicos não encontraram mais nada. Quem é que faz isso? Quem é que vem no nome do Senhor? É o Espírito Santo de Deus? Qual é a sua opinião sobre isso? O que você diz sobre isso? Pastor, quem quer que você seja, vocês estão sentados aqui, vindos de fora da cidade. Vocês têm epilepsia. Aqui está sentado um homem, em algum lugar. Você é um menonita. Ele tinha epilepsia. De repente, eu não conhecia, foi há cerca de 2 anos. O Espírito Santo o chamou pelo nome e disse: Assim diz o Senhor. E desde então, ele não teve mais nenhuma crise. Quem é que está agindo no meio de nós? E aqui está a mulher que veio de Illinois. Um grande tumor, um tumor maligno, e os melhores médicos que temos desistiram dela. Ela foi levada de clínica a clínica e desistiram dela. Eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar dela. E de repente, o Espírito Santo disse quem ela era, de onde ela vinha e que ela deveria ser operada no dia seguinte. Quando estava aqui? Amém. Vocês viram. E no dia seguinte, ela voltou aos médicos e também ela foi levada de clínica a clínica e examinaram e não havia mais nenhum vestígio. Quem é que faz isso? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Quem é que faz isso? Vocês poderiam ousar dizer foi o irmão Branham? Vocês poderiam ousar dizer que isso foi feito por um homem? Não, é o Espírito Santo, o Espírito que repousou sobre nosso Senhor Jesus. E ele vem para se unir, ele mesmo com a noiva, com a congregação. Ele está tão perto, ele deu a santa luz para que vocês vejam o que foi feito pela redenção para vocês e para prepará-los para o arrebatamento. Amém. Quem é? Eu não posso responder a pergunta de vocês, não posso responder por vocês, mas por mim eu posso responder. Sobre esse púlpito consagrado, e aqui diante de mim, a multidão comprada com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu digo isso do fundo do meu coração, não porque eu pertenço a vocês, não porque sou diferente de vocês, mas apenas um dos redimidos, lavados no sangue do Cordeiro. Eu creio que a mesma luz que vocês veem ali na foto, é a mesma luz que está no nosso meio, Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo. Todo aquele que conhece as Escrituras sabe que Jesus disse: eu vim de Deus e para Deus volto. Antes de se tornar carne, ele estava com Moisés no deserto com uma coluna de fogo. E quando Moisés o viu passar, ele disse: foi às costas de um homem. Quando ele esteve na terra, ele era um homem. Ele fez as mesmas coisas que ele faz hoje entre os redimidos. Aqui foi feita a gravação após a sua morte, sepultamento, ressurreição. Saulo estava a caminho de Damasco e uma grande luz o derrubou no chão. Os outros não viram, mas Paulo caiu no chão e ficou cego. Ele teve então dificuldades com seus olhos pelo resto da vida. Então ele disse uma vez: para que eu não me envaideça pelas revelações grandes que foram feitas a mim, eu tenho um espinho que foi lançado em minha carne, um anjo de Satanás me golpeia com os punhos. Quando Paulo foi lá derrubado ali, quando ele estava perseguindo aqueles que faziam barulho demais, que eram chamados de falsos mestres, Paulo estava a caminho para persegui-los e capturá-los e assim por diante. Mas ao meio-dia, uma luz veio e o atingiu. Ele caiu no chão, na poeira da terra. E então veio a voz da luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, no estado em que se encontrava, se voltou, olhou para cima e perguntou: Senhor, quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu venho de Deus, fui a Deus. Eu vim e voltei. Será difícil para você ir contra o espinho. Quando alguém vivencia Deus dessa forma, nunca mais pode ser o mesmo. Se alguém quer chamar cristão, antes dele dizer: eu sou crente, eu sou um cristão, então ele deve ter uma tal experiência onde ele encontrou Deus face a face, Hoje nós temos tantas respostas, mas precisamos da resposta, uma resposta do próprio Senhor. Hoje temos teólogos inteligentes, eles explicam tudo. Era para outro dia, para outro tempo. Como disseram a Jesus, ele é Bezebu, ele tem o diabo. Eles têm uma resposta, mas não é a correta. Quando uma pessoa entra em ligação com Deus, com Cristo, e o vê como Paulo viu, então não há teólogos suficientes no mundo que possam explicar essa vivência. Esse é o motivo porque eles não têm essas vivências. Todos perguntam, quem é esse? O que é isso? De onde vem? Eles não têm a resposta. Por quê? Eles só sabem a sua teologia das igrejas e assim por diante. Não conhecer a teologia significa vida, nem mesmo conhecer a Bíblia significa vida, mas reconhecer a Ele significa vida. Conhecer a Ele como Salvador pessoal, como aquele que te encheu com a sua presença. Vocês estavam lá quando aconteceu. Ninguém pode tirar isso de vocês. Ninguém pode convencê-los do contrário. Quando a vivência acontece com vocês, então vocês sabem quem Ele é. Para mim, Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem é que faz esses milagres? Quem é que fala aqui, que se revela? É o pregador? É Oral Roberts? É Billy Graham? É Jack Schuller? É William Branham? Não, eles não têm nada a ver com isso. Eles são apenas instrumentos. É o Espírito Santo que vem com o Evangelho, com sinais e milagres, para preparar um povo. Oh, o ar está cheio da expectativa entre os crentes, pois os crentes estão esperando por isso. Os outros dizem, o que está acontecendo? O que significa isso? E para nós, basta se estamos lá na congregação. Foi dito aqui na congregação, quando começamos a construir essa capela, então disseram, isso não é mais necessário, isso não existe mais hoje em dia. Mas a capela Branham foi fundada nisso. Se essa capela se afastar disso, então ela está perdida. Ela foi fundada no poder de Deus, na revelação de Jesus Cristo, com milagres e sinais. O Espírito Santo falou, almas foram salvas e os enfermos foram curados. Assim deve permanecer até o fim. Para mim, é Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Vamos orar. Se vocês não sabem quem Ele é e não sabem do que se trata e o que isso significa, o que está acontecendo, então levantem a vossa mão. Isso significa que vocês querem que eu ore por vocês. O Senhor os abençoe em todos os lugares, a mãos levantadas. Pai Celestial, nós trazemos esta mensagem e as pessoas que a ouviram, até ti, elas querem saber quem é aquele que fala, que age. Elas querem conhecer esse Jesus. A ressurreição está tão próxima. Os doentes serão curados. Então, acontecerão profecias e dons, milagres e sinais. E agora, até o último sinal. Em seguida, vem o arrebatamento. A congregação será arrebatada. E nós, que te reconhecemos e vivenciamos no poder da tua ressurreição, nós esperamos e clamamos, vem, Senhor Jesus. Leva a tua congregação, Senhor. Faça-o logo, porque muito em breve a terra será destruída porque não te reconheceram e te rejeitaram. Eles não pensaram em paz, mas em guerra, não em justiça, mas em maldade. Senhor, esse pequeno ponto nos seus corações que anseia por força, acalma-o. Muitos tentam saciá-lo com as coisas do mundo e quando não o encontram, pegam uma arma e se matam. Que eles possam reconhecer a Ti, Senhor, no poder da Tua ressurreição, no poder do Espírito, e vivenciá-lo, não mudar os povos, mas os indivíduos nos povos, no coração. Muitos são atingidos por enfermidades, outros estão envolvidos, enredados em outras coisas, em doutrinas falsas e assim por diante. Que eles venham e ou seja, com alegria, Senhor, que todos os que hoje Te vivenciarem creiam que Tu estás com ele. Identifica-te a Ti mesmo, Senhor. E naquela época eles diziam, ele é um amigo daquele homem selvagem, João, que vestia apenas uma pele de camelo e um cinto de couro. Mas ele falava, ele anunciava, ele preparava o caminho e dizia, o machado está posto na raiz das árvores. E diziam, é ele aquele de quem testemunhou, aquele que testemunhou. Ele está louco. Mas vejam, foi o ministério sobrenatural, Senhor, que estava contigo naquela época. Ele cegou os olhos daqueles que não creram. Assim é agora. Mas agora, esse ministério precede novamente a Tua vinda, como naquela época. Senhor, quem não quer ver, não pode ver. Quem quer ver, é eleito para ver. Tu os escolheste, e nenhum deles se perderá. Tu os ressuscitarás a todos, Senhor, a todos aqueles que levantaram suas mãos, que Tu te reveles e que eles possam Te vivenciar no poder da Tua ressurreição. Outros que não levantaram as mãos, Tu sabes o que eles pensam e creem em seus corações. Também dá-lhes o desejo nos seus corações, que possamos partir daqui como pessoas diferentes, com um propósito diferente. Tudo que foi contrário à Tua vontade divina, vamos deixar isso para trás e agarremos os chifres do altar e clamar a Ti e vivenciar a Tua presença. Nós sabemos a quem falamos e sabemos quem fala conosco. Nós o vivenciamos, nós o encontramos. Senhor, abençoa-nos, abençoa nosso pastor aqui. Pedimos que Tu abençoes e abençoe suas irmãs que cantam o Evangelho enquanto ele prega. Abençoa os estrangeiros em nossas portas, que eles possam partir daqui cheios com o Teu poder. Aos que ainda não Te conhecem, dá-te a conhecer a eles, e todos possam Te reconhecer, que a palavra do Senhor possa permanecer com eles. Perdoa todos os nossos pecados e que possamos nós alcançar o alvo. Amém. Ele está cantando agora. Eu amo. Após a mensagem, vamos inclinar nossas cabeças e adorar enquanto cantamos a Ele. Quantos realmente o amam, levantem as mãos. Ou, não é ele maravilhoso? Assim. Louvor e gratidão seja ao Senhor. O que podemos dizer? Nós enfatizamos aqui nesse lugar que não temos formalidades. Nós queremos vivenciar a Deus enquanto ele pode ser vivenciado, buscá-lo enquanto ele pode ser encontrado, servi-lo enquanto há tempo, operar enquanto é dia, pois a noite vem e ninguém mais poderá operar. Eu espero apenas que o contexto e a tradução tenham sido bons o suficiente e que todos tenho conseguido acompanhar. Eu também não tenho mais a concentração como tinha há 20 anos. Talvez não pertença aqui, mas ontem de manhã aconteceu uma coisa comigo. Eu tenho meus grãos de café assim, e de um jeito bonito, e tinha tirado o recipiente, limpado e colocado de lado. Depois liguei o aparelho e quando voltei, a cozinha inteira estava pintada. Assim se acontece conosco quando envelhecemos, mas nós somos tão gratos ao Senhor, tão gratos pela graça e pelo privilégio de poder servi-lo, de viver agora e de estar com plena consciência e de não apenas ter ouvido a mensagem da hora, mas de tê-la recebido, revelada, é uma grande diferença. Muitos ouviram ela e depois tiveram seus próprios pensamentos sobre ela. A nós, ela nos foi revelada pelo Espírito. E é por isso que pudemos ordená-la biblicamente. E também por isso, somos gratos a Deus. E ouçam, talvez vocês tenham percebido bem, o irmão Branham perguntou repetidas vezes, quem vocês dizem que é aquele que faz tudo isso, que age, que fala, que salva, que cura e assim por diante? Então ele diz, quem ousaria dizer é o irmão Branham ou é outra pessoa? Ninguém ousaria, também nós não. É o Senhor que opera tudo em todos e em todos, segundo o comprazer da sua vontade. Mesmo o maior profeta só podia dizer o que Deus tinha para dizer. E, por meio disso, a fé nos ouvintes deveria ser despertada para que eles pudessem estabelecer, buscar, encontrar sua comunhão pessoal com Deus e, a partir dessa conexão com Deus, tivessem sua vivência com o Senhor. Não é um evangelista que converte as pessoas, não é um evangelista que salva, não é um homem de Deus que cura, não. Nós proclamamos a palavra e o resto o Senhor faz. Que Ele comece a fazer mais, fazer coisas maiores em nosso meio, em nossa vida, para que, de fato, não seja mais necessário perguntar, Deus está no meio de vocês? Para que possamos dizer, sim, Ele está no nosso meio. Ele faz hoje o que Ele fez naquele tempo. E como já foi dito na introdução, assim como Paulo naquela época, ele foi um exemplo, um modelo, assim também nós podemos tomar o irmão Branham, que pregou o mesmo evangelho, vivenciou a mesma confirmação, batizou assim como aquele batizou e fez tudo de acordo com os ensinamentos dos apóstolos. Podemos pegar o irmão Branham como um exemplo da restauração de Deus nesses últimos dias. Ele não tinha apenas a mensagem da restauração, ele tinha uma vida divina restaurada, um ministério divino restaurado, uma restauração em todos os campos. Salvação, cura, tudo o que existia originalmente foi restaurado em toda a sua plenitude. Que então nos seja concedido vivenciar esta restauração de maneira plena, de vivenciar, tornar-nos parte daquilo que Deus está fazendo agora. E eu estou certo de que acontece com um propósito muito específico. As promessas de Deus podem demorar. E a profecia bíblica, como diz um dos pequenos profetas do Antigo Testamento, ela se prolonga, mas espere por ela, pois certamente chegará. Certamente se cumprirá o que a boca do Senhor disse. Vamos estar de coração alegre por isso, que Deus nos agraciou de tal forma de podermos crer, como diz a Escritura, e também temos que estar dispostos a tomar o opróbrio, o desprezo sobre nós. O caminho do Senhor é um caminho com a cruz. Cada um tome a sua cruz e siga-me. E se perseverarmos nessa luta da fé até o fim, também nós seremos coroados. Por esse dia, todos esperamos, e eu creio, como já disse ontem à noite, que muitos de nós estão que não verão mais a morte, mas vivenciarão a transformação do seu corpo. Eu creio nisso. Eu creio que as palavras que Paulo escreveu naquela época, como todas as outras palavras da Escritura, tem que em algum momento encontrar seu cumprimento, tem que em algum momento se confirmar como verdadeiras. E se um dia veio, como agora, eu li ontem algo que foi novo para mim, a data fixada por Lutero para o retorno do Senhor, eu sabia que muitos o fizeram, mas também ele havia determinado um ano em que ele esperava o retorno do Senhor. Isso foi novidade para mim. Eu li novamente para ter certeza de que ele realmente contava tanto com o retorno do Senhor. Eu sabia que ele esperava com isso, mas não que ele esperava por isso até no seu tempo e até tinha dado um ano, assim como último. E curiosamente, ele já usava naquela época passagens da Bíblia que nós usamos hoje, mas o tempo ainda não havia chegado. Hoje, porém, chegou o tempo, hoje chegou a hora. E com gratos podemos ser. Alguém pode dizer, sim, essas pessoas não ficaram desapontadas por não terem visto o cumprimento disso? Elas sequer ficaram decepcionadas. Elas, junto conosco, verão a consumação conosco e se alegrarão de coração. Uma pessoa que parte em paz não fica desapontada. Ela pode descansar até que chegue o dia da consumação, quando todos os que partiram em paz salvos aparecerão diante do Senhor e se sentarão com Abraão, Isaac e Jacó para a ceia no reino de Deus. Amados no Senhor, também nós pertencemos à multidão comprada pelo sangue. Também nós pertencemos àqueles que foram salvos e que nasceram de novo para uma viva esperança. Também nós pertencemos àqueles que esperam que o Senhor venha e que não seja apenas assim, mas que nós usemos o tempo que temos para a preparação, para que, quando o Senhor vier, possamos ir ao seu encontro. Mas antes que ele volte, no nosso meio, o poderoso agir de Deus, talvez eu tenha que me corrigir e dizer, o mais poderoso agir de Deus tem que se manifestar. Eu creio nisso e talvez com razão. O ministério de irmão Branham, no que diz respeito à confirmação e a tudo, toda a questão que se referia, chegou realmente até aquilo que Jesus Cristo mesmo tinha sobre, além daquilo que Tiago, João e Pedro e os apóstolos tiveram. Isso foi além disso. Creia em mim, eu conheço o ministério dos irmãos na Bíblia e também o ministério do meu Senhor. O ministério do irmão Branham remontava ao passado, era mais apostólico, mais profético, era o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra no século XX. E eu conto com isso, que o ministério da congregação também voltará até esse ponto, de acordo com a palavra da Escritura. As obras que eu tenho feito, vós também as fareis, e ainda maiores fareis, porque eu vou para o Pai. Também essa palavra tem que se cumprir. Quando temos uma passagem bíblica na qual podemos nos fundamentar, isso é sempre bom. Então, a fé bíblica e a esperança viva que nós carregamos entre nós Então, por isso, não seremos envergonhados. Não, Deus não nos chamou para que nós sejamos envergonhados. Ele nos chamou para fora, para que nós vejamos a sua glória finalizadora, para que tenhamos parte no que Ele fará entre os seus. Nós só podemos dizer: Senhor, aqui estamos nós. Faça conosco o que Tu quiseres. Estamos à Tua disposição. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar e adorar. Talvez cantemos 2 ou 3 corinhos em adoração. Abrimos nossos corações e nossas bocas. Oh, eu quero ver. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo louvar com júbilo a sua ação salvadora. Quero cantar em ruas douradas, alto e claramente, após a luta, glória e alegria para sempre. Oh, eu quero ver aquele que por mim morreu. A todo tempo louvar e glorificar a sua obra de salvação. Quero cantar em ruas douradas, alto e claramente, após a luta, glória e alegria para sempre. Nós inclinamos nossas cabeças, abrimos nossos corações, fechamos os olhos, buscamos a comunhão com Deus em oração, com o desejo de que nossas palavras não subam apenas até o teto, mas alcancem o trono da graça. Em função do sangue derramado do Cordeiro de Deus na cruz do Gólgota, nosso Redentor, como sumo sacerdote dos bens futuros, entrou com o seu próprio sangue no santuário celestial. Ele ofereceu no trono da graça. Ele fala por nós, fala melhor do que o sangue de Abel, fala ainda hoje. Vamos nos aproximar assim do Senhor, com corações humildes, cabeças inclinadas, mas não com desânimo, mas sim com confiança, como está escrito, para que possamos entrar com confiança no santuário celestial, olhando para Jesus, o autor, o iniciador e consumador da fé. Ele é um sumo sacerdote fiel, que tem compaixão, sim, ele sente por nossas fraquezas. Ele ainda está no trono. Ele intercede por nós, também agora. Aceitem isso da mão do Senhor. Não entrem mais em juízo com vocês mesmos. Aceitem a justificação de Deus. Não atormentem mais a vocês mesmos, mas creiam que Ele é a nossa justificação. Nele também nós fomos justificados, santificados e preparados. Aceitem isso agora na fé. E juntos nós daremos graças ao Senhor, graças por Ele ter realizado a obra, não apenas no Gólgota, mas em nós. Consumou em nós, pelo poder do Seu sangue, da Sua palavra e do Seu Espírito. Ele está presente agora também para agir em nós. Contem com salvação, com cura, com libertação, com todas as bênçãos que Deus nos deu em Cristo. Contem agora com isso simplesmente na fé. Ele nos deu tudo. pertence a nós. Aceitem isso, tomem isso na fé. Agora não queremos mais pedir, implorar ou mendigar, mas agradecer. Agradecer pelo Senhor nos ter aceito. Agradecer por Ele nos ter salvo. Agradecer por Ele nos ter curado. Agradecer por Ele nos ter feito salvos. Agradecer por Ele nos ter falado conosco. Agradecer por Ele ter se revelado a nós. Agradecer por Ele nos ter revelado os mistérios da palavra. Agradecer, agradecer e mais uma vez agradecer ao Senhor, ao nosso Deus, que fez grandes coisas. Vamos agora, com uma só voz, oferecer ao nosso Deus a gratidão. Irmão Rus virá e orará. Vamos todos orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos nessa hora da manhã, ó Senhor, e não podemos deixar além de dar graças a Ti, pois Tu és somente aquele que fez grandes coisas, Senhor. Tu te revelaste, Senhor, e continuarás a te revelar, Senhor. Nós cremos agora, nesta hora, nós cremos agora, nesse momento, Senhor, que Tu não estás longe, mas que Tu estás perto, Senhor. Tu aceitas o Teu povo, Senhor Jesus. Tu aceitas a gratidão, Senhor, de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós louvamos e glorificamos a Tua graça, que nos foi concedida. Já é graça que podemos vir para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, Tu clamaste com voz poderosa e Tu acolhes os Teus, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a Tua vinda está muito próxima, Senhor. Tu levará para Ti os Teus, Senhor. Aqueles que creem em Ti e que se aproximam de Ti com alegria para Te dar a honra e a gratidão. Senhor, abençoa todo o Teu povo, abençoa em todos os lugares e abençoa também a nós nessa manhã, Senhor. Nós cremos que Tu o fizeste no santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.